Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham ou nos sintonizam de alguma maneira. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com a cantora, compositora e musicista Ana Canhas. Após uma turnê muito bem sucedida interpretando Belchior, a artista paulistana lançou no mês de abril seu novo álbum de autorais, intitulado Vida Real. Com 11 belas faixas, o disco é pautado em experiências vividas por Ana e, dentre suas nuances, aborda os afetos e as infinitas possibilidades da perenidade. Neste álbum, a autonomia artística da cantora e compositora atinge um novo patamar. Ana Canhas realça e celebra sua maturidade feminina e pessoal. O disco traz participações especiais de peso, como Ney Matogrosso, Roberta Miranda e Ivete Sangalo. Com o reforço de Dudu Marotti, um dos mais influentes produtores musicais do Brasil desde os anos 90, Ana revela diversas facetas em faixas que abraçam o pop e destacam sua forte personalidade como trovadora. Trata-se de um mergulho profundo no universo da artista, com canções autobiográficas que atravessam diferentes fases de sua vida, desde composições feitas há anos até as mais recentes, que vão ao encontro de seu momento atual. Bom, mas quem vai relatar essas e outras histórias com mais detalhes para nós será a própria Ana, mas como é de praxe, antes de iniciar o papo, vamos de som. Vamos escutar Quero um Love, faixa que já mostra a qualidade e o quanto este álbum também é dançante e convida a gente para dialogar com o amor e com o nosso próprio eu. Com vocês, Ana Canhas. No MPB Unesp.
Você é um farol, ilha meu atol. E quando fica perto, é água no deserto. Difícil resistir, quero você pra mim. E quando fica longe, cidade sem horizonte. Eu sei que a lógica desse sentimento não tem cabimento, mas é só o universo, sua sabedoria e o que a gente precisa. Quero um love com você, encaixou, tem tudo a ver. De alma, e eu só sei dizer.
Faixa para a gente iniciar bem o nosso podcast. Agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Ana Canhas. Ana, bem-vinda ao MPB Unesp.
Salve, Renato! Tudo bem?
Beleza, melhor agora.
Prazerzaço, estamos juntos.
Bacana. Antes de mais nada, parabéns aí pelo novo álbum, né? Vida Real. E aproveitando o título, Ana, antes de falarmos sobre a concepção dele, você, como uma artista engajada, uma artista que tem um olhar diferenciado, né, humano, entre outras questões, hoje, no seu ponto de vista, particularmente, qual que é a vida real que nós estamos aí vivenciando no país? É mais ou menos o que você retrata na faixa título?
Essa canção que abre o disco, né, se chama Vida Real, ela é bastante autobiográfica, né, que é... Foi esse périplo que eu vivi, né, de morar com as profissionais do sexo, morar em pensionato, distribuir panfleto em farol, observar a vida desse ângulo, né, da empatia, da sororidade. Mas eu acho que, acima de tudo, Renato, a vida real que eu acho que eu busco versar são os afetos, né? Eu acho que é o que é perene, sabe? É a verdadeira conexão. Então, pelo menos no meu ofício da música, né, muito passa pelas dores também, sabe? Eu acho que está num momento que todo mundo quer postar o que é legal, tô abafando, tô acontecendo, mas aquele micro, né, da vida, que ali são os bichos em volta de você em casa, o corre para pagar o boleto, o aluguel, É o real, né, que são as perdas, são os amores vividos e os não vividos, os sonhados. Então é um pouco de tudo, mas acima de tudo eu acho que o afeto, sabe? Porque a gente carrega máscara, né, cara, personas, a gente quer ser amado, quer ser aceito. Isso faz parte da formação da nossa... máscara psicanalítica, né? Então acho que o real... é quem nós somos de fato, né? É por trás da máscara, né? São os nossos ocultos, então são os nossos sonhos, são os nossos, até as nossas invejas, e as nossas coisas lindas, né? As nossas capacidades de amar, o nosso estender a mão. Então, isso é humano, né? A gente é composto por uma de coisas loucas.
E o que você falou, né, Ana, hoje em dia, né, com o planeta que a gente vive, redes sociais, é fácil, né, a pessoa postar, de certa forma, uma selfie, lá o que quer que seja, como você falou, viajando ou em algum lugar, mas lá dentro, né, na casa interna, tá um arrebento só, né?
Existem essas dicotomias, né, às vezes a gente tá vivendo uma coisa, postando uma coisa, ostentando uma coisa e por dentro a gente tá sendo carcomido por outros sentimentos, isso faz parte, né? É que antes não tinha rede social, né? Antes a gente... Mas agora tem, né? Então, é isso. Acho que também... Que bom que existe a música, por exemplo. Acho que a música é um grande espaço da gente olhar para as vulnerabilidades, né? Canções como, sei lá, cara, Bob Marley e tantos outros que eu adoro, sabe? Bruce Springsteen. Acabei de vir de um show do Pretenders com a Chrissy Hynde, né? Aquela hora que ela cantou All By Myself, né, cara? Puta merda, sabe? Então, é isso, cara. Eu acho que o esplendor da vida real são os altos e baixos, é isso aí. E é que bom que seja assim, porque, mano, se fosse tudo azul e cor-de-rosa e algodão doce, né? Também acho que porra do saco, sabe? Tipo, você vai falar mesmo. E aí, né, mano? Não vai dar um chás aqui pra gente dar uma sofrida? Eu acho que até pra gente dar valor pras coisas boas, né? A gente dá uma sofrida de vez em quando também pra poder saber o valor de quando as coisas boas chegam, né? Dar valor pra elas.
Claro, claro. Tipo um rali, né?
É. Agora eu tô querendo aprender a andar de moto, né? Que eu tenho uns amigos que andam de moto. Mas é, eu joguei muito Mario Kart, né, mano? Mario Kart era o cogumelo, dá o nitro lá. A minha teoria de que o Copa do Mario é o nosso oculto. É o dragão que a gente precisa enfrentar. Somos nós, com a gente mesmo. Porque, cara, é muito louco isso, que eu tô lendo muito Jung, né? Quanto mais a gente conversa com a sombra, que é aquele lugar nosso que a gente não acolhe, que a gente rechaça, que a gente esconde, que a gente teme que as pessoas vejam, quanto mais a gente tá conversando com esse Copa, mais a gente vai olhar para o outro com empatia, né? É porque tudo é projeção, né? Muitas vezes a gente projeta no outro coisas que a gente tem em nós, né? A gente só é capaz de enxergar aquilo que a gente tem em nós. Então, eu acho que a música é um grande espelho, sabe? É um salão de espelhos lindo e maravilhoso para quando a multidão... Eu acho que até um dos motivos pelos quais ou pelo qual as pessoas vão ainda tanto a show, porque é uma experiência que promove essa catarse, esse salão de espelhos, sabe? De o artista que tá em cima do palco, ele tá desnudo, ele tá com o peito aberto, porque é um lugar que não tem espaço para mentirinha. Eu tô falando do artista verdadeiro, tá? O artista real, aquele que é compromissado com a sua poesia, com a sua verdade, com a sua arte. Então, eu acho que a experiência do show ainda é, eu vou muito a show, ainda é essa grande beleza de catarse, né? É um espaço de comunhão também do coletivo. A gente vê muitas manifestações de emoções humanas, né? Pessoas em lágrimas, pessoas sorrindo, pessoas pulando, pessoas cantando, pessoas dormindo, pessoas indo embora, odiando o show.
Então, filmando.
Né, filmando muito. Cara, eu sou uma pessoa que não filma muito, assim, eu gosto de ter na memória. Eu faço, às vezes, um videozinho pra ter de guardar de registro, mas eu faço, tipo, muito pouco também. Eu gosto de olhar e ver o show, tipo, eu evito pegar o celular, assim.
Beleza, essa é Ana Canhas relatando pontos aqui do seu novo álbum. E agora vamos com mais som. Vamos ouvir a própria faixa título, Vida Real. Ana Canhas, no MPB Unesp, só na caixa.
Eu vi a bondade nos olhos do homem na rua que não tinha casa. Senti o amor das pessoas que muito tem porque não possuem nada. Eu vi a mulher da vida vivida sozinha me estender a mão. Na esquina da noite escura foi aquela mulher que me deu o pão. Eu vi a roda gigante, brilhante e acesa das multidões. E as flores dormiam nos vasos, plantando beleza nos corações. Eu vi tantas telas acesas, não eram cinema, mas guerras e tal. Nos mil tribunais da certeza, vaidade e tristeza, juízo final. A vida é louca, tanto amor e tiro a queima-roupa. A vida é linda, e eu não sei pra onde vou, mas abro asas e acho uma saída. Sol iluminar a janela que a bala rasgou. Eu vi o maior dos poetas
petrificado diante do amor. Eu vi um bichano na rua, peguei no colo e trouxe pro lar. Eu vi um bebê na barriga e o medo da mãe com o que virá. A vida é louca, dando amor e tiro a queima roupa. A vida é linda, eu não sei pra onde vou, mas abro asas e acho uma saída. E acho uma saída.
Boa, outra bela canção aqui. Ana, agora sobre a ideia de gravar um álbum de composições autorais. Você havia praticamente acabado de sair de uma jornada, né? Uma turnê do Belchior muito bem sucedida, como eu já sinalizei, e na sequência emplacou esse trabalho. Era uma necessidade sua como artista, como pessoa?
Eu sabia que em algum momento eu ia voltar para o autoral, né? Porque as coisas, elas têm um fim. Eu não ia ficar cantando Belchior o resto da vida, primeiro porque ninguém ia aguentar mais, né? Todo mundo ia sair daí, chega disso. A gente foi sentindo que estava chegando o fim, que a gente tinha cumprido a missão. Foram 4 anos, mas a gente sentiu que eu queria acabar no auge também. Eu não queria começar a não vender ingressos mais.
180 shows, é isso? Caraca, 180. Coisa pra caramba, hein?
Então, eu queria acabar nesse... E foi dificílimo acabar. O primeiro show que eu fiz sem ser o Belchior foi... foda, foi difícil. Eu falei, meu Deus, acabou a minha carreira. Porque eu fiquei desesperada, não tinha repertório, não tinha lançado o disco ainda. Tentei um show que chamava... um show híbrido, assim, que eu reuni um punhado de canções minhas do passado, um pouco de Belchior, um pouco de Rita Lee, Legião, fui fazendo ali. E eu me desesperei, porque o Belchior era tão bem construído, tão bem vivido, tão bem acontecido nos arranjos, que... foi muito difícil. Teve um show em Brasília que eu saí do palco e eu cheguei no hotel e eu chorei muito, assim. Falei, nossa, eu tô perdida, socorro, o que eu faço sem o Belchior? E isso é real, tô te contando, porque é a vida real, é isso. Eu saí de um show que foi considerado muito bom, que todo mundo cantou, foi em Brasília esse show. Cheguei no quarto e me arrebentei de chorar. Falei, fudeu, eu preciso lançar meu disco logo e tal. Então, tive que esperar até março, até abril. Foi um longo inverno, mas foi muito importante esse momento, assim, para eu também distanciar do Belchior. Se eu tivesse feito Vida Real na sequência, não ia ser legal. Foi legal esse ínterim aí de 6-8 meses para dar uma afastada do Belchior, porque foi muito forte, né? O projeto deu muito certo. E eu, psicanaliticamente falando também, eu precisava distanciar. Então, eu lembro que eu peguei todas as coisas que eu tinha na minha casa do Belchior e escondi, guardei. Eu tinha quadro. Eu tinha várias coisas penduradas na parede que eu fui ganhando dos fãs. Eu tinha almofada. Eu tinha canecas. Eu tinha tudo. Minha casa virou Belchior. E eu sumi com tudo do meu campo de visão. Porque eu tinha que sair dali. Eu tinha que olhar para mim. Que eu vou lançar um disco autoral agora. Então... agora eu já tô na fase de ficar super em paz com isso. Já botei de volta os quadros. Mas eu precisei ter um silêncio, assim, até visual do Belchior, para poder olhar para mim de novo, né?
A obra dele, o que você interpretou, ficou sua, né? Foi sua interpretação. Então era uma coisa muito sua, né? Muito Ana Canha. Né?
É. o povo fala, como é que é, canhizou, o povo... É isso, né? Mas ele trouxe a coisa, acho que mais importante para mim, para além dos 180 shows, que isso foi muito lindo, mas essa semente de fale de você, conte a sua história, traga a sua verdade, conte as coisas que você viveu, porque as canções fodas dele são assim, são completamente autobiográficas. Uhum. E toda vez que eu tava cantando essas coisas e me debulhando em lágrimas, eu vinha uma voz assim para mim, ó, vai chegar a sua hora. Eu cheguei a receber uma carta psicografada.
É mesmo?
É.
Aonde? Algum centro específico?
Não dele, do Belchior. Uma carta que é uma amiga médium que trabalha em Uberaba, na casa do Chico Xavier. E essa carta dizia para mim que eu tinha que seguir o meu caminho, que a minha missão estava cumprida com ele, mas que eu tinha que manter esse arco e flecha em direção ao coração das coisas e que eu mantivesse sempre um ambiente elevado na minha equipe, porque isso é uma coisa que eu sempre prezei, boas pessoas, bons caráteres, pessoas que vibram positivamente as coisas, sabe, sem cocaína, porque música às vezes tem, então isso, assim, ambiente elevado, a galera super do bem, e, claro, ninguém é careta ali, mas... ter lidado com o ambiente que me cerca, né? Então, são as mesmíssimas pessoas que fizeram o Belchior, que continuam ao meu lado agora. Todo mundo maconheiro.
Cannabis pode.
É, super. Então, mas é uma coisa assim de... Foi essa mensagem que eu recebi, né?
Claro.
Esse arco e flecha em direção ao coração das coisas, ao cerne dos afetos, dos sentimentos, né?
Uhum. Que bacana, hein? Muito legal isso, né?
Foi uma carta que nos marcou, porque eu lembro que eu reuni todo mundo para ler a carta. Porque eu falei, essa carta não é para mim, essa carta é para nós.
É geral.
Enquanto grupo, enquanto família, enquanto... Eles construíram o Belchior comigo, eu não fiz sozinha, sabe, o Belchior. Eu fiz com os músicos, eu fiz com o cara do som, eu fiz com a minha produtora, eu fiz com a minha iluminadora.
Uhum.
Entendeu? Então eu falei, essa carta é para nós.
Uhum.
Para nós. Foi um momento muito especial, assim. Todo mundo chorou, foi foda.
Imagino. Até como espiritualista, acho legal. Muito bacana, assim, esse relato aqui. Fica, né, engrandece aí o papo.
Não tem entrevista nenhuma, cara. Primeira vez.
Que bom. Olha aí, de repente, tá no astral.
Muito bom. E agora vamos com mais som. Vamos escutar Brigadeiro e Café. Faixa que conta com a participação especial de Ivete Sangalo. Vamos nessa!
Oh, meu amor, eu tô afim, só te esperando. Mandei um zap, você viu? Então eu tô me declarando. Preciso te dizer, vou jogar a real. Eu penso tanto em você, não sei se isso é normal. Cheguei à conclusão que pode ser amor. E se você quiser, eu vou, eu tô, eu sou a sua metade. Cena de novela, passo perrengue junto, dogão à luz de vela. Faço brigadeiro e você café. Vou no futebol, quero massagem no pé. Dou risada junto, cuido do seu cão. Se tiver gata, faço um rum rum. Se você tiver triste, eu vou te abraçar. Conta mesmo comigo, porque eu sempre vou te amar. Oh, meu amor, eu tô afim, só te esperando. Mandei um zap, você viu? Então eu tô me declarando. Divido apartamento, mesmo sem janela. Te dou um arrepio, tesão e cafuné. E na cama vale tudo o que a gente quiser. Chego sempre junto, busão ou avião. E se não quiser me ver, vou pra Plutão. E se não der certo, vamos acabar. Conta mesmo comigo. comigo, porque eu sempre vou te amar. Oh, meu amor, eu tô afim, só te esperando. Mandei um zap, você viu que eu tô ligada, então eu tô me declarando.
Agora falando um pouco sobre as composições, em linhas gerais, você já tinha algumas delas ou parte também veio durante o processo de gravação? Como foi agregar essas faixas?
É, eu tinha algumas que já estavam escritas, por exemplo, Do Lado de Lá, que é a canção para o Leandro, que é meu irmão que faleceu, eu fiz em 2013. Derreti, eu fiz em 2017. Voa, em 2018. Aí tem as canções super recentes, por exemplo, Vai Passar, eu fiz ano passado. Cicatriz, eu fiz ano passado. Então, é um apanhado, assim, de muito tempo, né? Tem canções que são mais de um tempo atrás. Eu fui também pesquisar no meu baú da verdade, depois que eu entendi que eu tinha que fazer um disco Vida Real, eu fui pesquisar no meu baú das verdades, assim, tipo, quais são as canções que eu tenho escritas que são autobiográficas. Então, eu reuni elas. E eu e Dudu também, é o seguinte, a gente fez... Cara, a gente gravou pra mais de 20, assim, sabe? Pra chegar em 11.
Já tinha mais de 20, é? No crivo todo aí?
Sim, eu tenho canção, cara. Eu tenho canção que sobrou, que eu tô usando num novo projeto que eu tô fazendo, em parceria com um músico muito foda, que daqui a pouco vocês vão saber quem é.
Legal.
Então eu reaproveitei letras, sobrou muita coisa. Eu tenho canções ótimas escritas, que estão guardadas pra projetos futuros. Foi um momento que eu sabia que eu tinha, assim, que trazer um disco conciso, sabe? É, por isso que ele é metade pop, metade trovadora, metade folk, canções, metade pop radiofônico. Porque essa sou eu. Eu sou pop, eu almejo o pop radiofônico. Eu quero super ser uma artista que toque em rádio, eu acho maravilhoso. E agora eu tenho um empresário que é muito bom nisso, que é o Fernando Furtado. Então, mas também, claro, o lado trovadora, canção, violão, meu Gibson.
Você rebuscou muito, assim, de repente, as letras, e você tem esse hábito, às vezes, de olhar o baúzinho lá? Eu te pergunto porque, recentemente, entrevistei o Francis Jaime, e ele falando, né, de coisas que ele achava lá do Chico, do Vinícius de Moraes, depois de 30 anos, ele achou coisa de parceria com o Vinícius. É muito louco isso, né? Ele falou, Renato, mudei uma coisinha ou outra. Eu falei, nossa, eu escrevi isso, mas dá pra aproveitar. Você tem um pouco disso? Sim, você achou umas coisas meio...
Porra, eu não tenho um baú desse, né, meu querido? Mas eu tenho meus baús, sim. Eu tenho minhas coisas. Cara, tem canções que ficam, assim, maturando muito tempo. Tem canções que são imediatas, assim. É muito louco. Muito louco. Eu realmente acredito... Vi uma entrevista do Roberto de Carvalho essa semana falando... A gente não escreve nada, a gente só canaliza. Eu acho que é um pouco assim, sabe? Porque é meio inexplicável, assim. Tem letras que apareceram para mim muito rapidamente e tem outras que eu pensei um pouco mais, que o Fernando me convidou a revisitar alguns versos, tipo, ó, precisa falar tanto palavrão, precisa falar... Vamos tirar, vamos dar uma espada, você não quer tocar na rádio? Então, amiga. Então, é isso, né? A gente tem que orquestrar o que a gente quer e o que o mundo nos oferece. E a partir disso, a gente vai existindo. Basicamente é isso, né?
Legal. Falando aqui, então, aproveitando algumas faixas, né? Pegando aí dos seus convidados especiais, Derreti, como você citou, que é a participação do Ney, que é super parceiro seu aí, né? Como é que pintou essa e por que ele nessa canção?
Ah, ele que escolheu Derreti. Eu já sabia que Derreti era a cara dele, assim. Porque eu acho que ela tem um arranjo meio Latin pop, que conversa com Secos e Molhados, conversa com o começo da carreira dele, Bandido, O Coração. E eu acertei na mosca, ele adorou a letra. Você vê o jeito que ele canta hoje, quando ele canta comigo, o prazer que ele sente. Nossa, eu vou te falar, como compositora, nada me dá mais alegria na vida do que ver Ney Mato Grosso cantar uma letra que você escreveu, sentindo esse prazer que ele sente. Ele sorri quando ele canta.
É, você imagina daqui uns tempos como vai estar o seu baú.
Ai, me aguarde. Mas foi isso, né? O Ney é uma espécie de pai, assim, pra mim, artístico, de guru, xamã, guia espiritual, tudo, né? O Ney é inexplicável, né? Eu sou muito privilegiada, assim, de contar com esse carinho dele, com essa parceria mesmo. A gente tem, é longeva mesmo, tenho muito orgulho. Pra você ter uma ideia, o dia que acabou a live do Belchior, a primeira mensagem que tava no meu celular era dele, sabe? Ele tá sempre atento a tudo que eu tô fazendo, ele tá sempre acompanhando. Então, eu só agradeço. Acho que eu sou uma privilegiada de contar com isso na minha vida, assim.
Eu ia até te fazer essa pergunta, que teve uma das vezes que a gente conversou, né? Você comentou a importância dele, que ele comentou contigo lá atrás, sobre drogas, sobre posturas, né? E tudo mais, sim, mediante a vivência dele. E é interessante o que você falou, eu ia colocar isso, porque é tão legal, assim, vendo o Ney, as entrevistas, ele no palco, as concentrações dele. Para mim, ele é um dos principais artistas em atividade no Brasil, sem dúvida. Quando ele... Não tenho dúvida. É. Mas quando ele tá contigo, ele tá com outro astral também. Ele tá alegre, ele no clipe ficou fantástico. Você vê que ele tá solto ali, curtindo tudo aquilo, né? Muito louco isso.
As pessoas comentam isso comigo, assim, tipo, o Fernando, meu empresário, fala, e quando ele tá do seu lado, ele sorri o tempo todo. Cara, eu fico feliz, é o que eu vou te falar, né? Imagina, que alegria. Eu só quero continuar sendo essa pessoa na vida dele, essa pessoa que nunca enche o saco dele, que nunca pede nada descabido pra ele, que fala sim pra tudo. Ele fala, eu quero essa roupa, eu ponho. Que às vezes eu, Ney, que roupa você quer? Ele fala, eu gosto dessa. Eu falo, é essa que eu vou pôr. Então, nunca pediu dinheiro emprestado, que não enche o saco dele com porra nenhuma e só quer trazer coisas lindas pra vida dele. Então eu acho que enquanto eu for tentar ser essa pessoa, ele vai sempre me ter por perto, porque... É isso, cara, eu tento fingir normalidade, mas é o Ney, né? Ele realmente é um dos maiores artistas do mundo. Pra mim, ele tá à altura de Mick Jagger, ele tá à altura de, sabe?
Sim, ele concordo.
Então, com 83, vai lá ver o Bob Dylan com 82, vai lá.
Nossa.
Compara uma coisa com a outra hoje. Então, assim, cara, o Ney é inexplicável, entendeu? É que, claro que o Bob Dylan também cumpriu seu papel, né? Já entregou tudo que ele podia. Sim. Mas se você for ver o Ney em cima de um palco hoje, aos 83 anos, você fica muito impressionado, né? Eu vi a Chrissy Hynde agora sábado com 73, também tá ótima. Eu tô amando esse pessoal 50, 60, 70 a mais. Eu vi Bruce Springsteen ano passado, eu vi Sheryl Crow. Agora eu vou ver, sábado eu vou ver a Kim Gordon, eu vou ver a Norah Jones, quer dizer...
São nossa! Muitos, né? O próprio Gil, né? Que tá aí fazendo a turnê, então, Gil.
Cara, então eu tô amando essas pessoas que estão, assim, são dinossauros, assim, espirituais, né? Eles são xamãs, eles são chakras do planeta Terra em movimento.
Agora, passando aí a faixa Brigadeiro e Café, né? Ivete Sangalo, aí já é uma artista diferente no sentido de estilo e tal. É, como que pintou aí a participação dela? Foi também partiu de você? Como é que foi isso, Lázaro?
Partiu de mim, né? Eu fui atrás dela, eu sou muito fã da Ivete maloqueira, da Ivete vida real, da Ivete rua. Mas eu também sou fã da Ivete da banda Eva, eu sou fã da Ivete total. Eu acho que a Ivete é um sol do Brasil, assim, ela leva muita alegria, conduz multidões muito bem. Então, sei lá, cara, eu pedi essa música pro Dudu, eu falei, eu quero um funk melody no meu disco... hiper pop com ecos de Claudinho Buchecha. E ele saiu com aquela coisa do Brigadeiro Café. Aí eu falei, cara, e a Ivete? Aí todo mundo, uau, a Ivete. Aí, e foi ela que também escolheu a música. Ela adorou, gravou lá no Estúdio Salvador, mandou pra nós. E parece assim que a gente tá cantando juntas, uma de frente pra outra. Assim, impressionante. Tem uma sinergia também, de vibe. Eu acho que todo mundo que é vida real maloqueiro se conecta. Seja no samba, no rock, no pop, no axé. Sabe, no sertanejo, você pensa, eu tenho certeza que o dia que tomar uma pinga com o Almir Sater, o papo vai ser bom. Então, eu acho que todo mundo que é vida real, quem é de verdade, saca quem é de verdade, né?
Pode crer, pode crer. E aí veio a, né, a terceira, a Roberta Miranda, né, que ficou muito louca também, ficou diferente. Eu confesso que eu não imaginava uma parceria assim, mas ficou legal. E as frases, a hora que vocês falavam, ela falava uma coisa mais capital e outra você mais rural, vamos dizer assim, né?
É, Roberta é punk rock, mano, do sertanejo. Roberta é o AC/DC puro do sertanejo. A mulher balls, sabe assim? Mulher que tem mais balls que muito, como diz a música Pagu da Rita Lee, sou mais macho que muito homem. A Roberta é essa mulher, cara. Ela é uma vencedora, uma guerreira, uma batalhadora, compositora, mulher, né? Que lutou para gravar as próprias canções, uhum. Precursora num meio que é muito machista, que é o, a música rural agrária, né? A Roberta, nossa, e ela é um amor de pessoa, a gente super se conectou, a gente sempre tinha se trombado em vários lugares, ela sempre foi querida comigo. E aí eu falei, cara, é uma música que fala sobre ser amante, né? Amiga se liga e tal. Eu falei, cara, a Roberta vai mandar um papo muito reto aqui, vai cantar isso de uma forma magistral.
E foi. A mensagem da canção é muito louca, porque, né, se liga, né, amiga? É verdade, boa parte que se envolve numa relação dessa, o cara tá curtindo, né?
Acho que não tá muito... Sempre assim, né, cara? A gente se apaixona. Eu vivi isso, né? Eu fui amante de um cara casado 6 meses. E esse é um momento muito louco, que a gente rasga toda a cartilha do feminismo que a gente estuda. A gente se humilha, vive de migalha, chora, se arrebenta. Aí eu consegui sair e escrevi Amiga Se Liga, entendeu? E é um recado mesmo para as mulheres que porque eu adoro, por exemplo, a Marília Mendonça, que sempre falou sobre isso também, né? E eu não cogitava gravar essa canção. O Fernando ouviu a música e falou: vamos gravar no disco, hein? Essa música é da hora. Eu falei, ah, é? Então o Fernando é muito responsável por Amiga Se Liga, porque pra mim era uma canção sertaneja, tipo, mano. E olha só, né, que loucura, assim, é muito legal. O feedback que eu tenho da música é muito legal. É uma das mais ouvidas do meu disco nas plataformas, é curioso.
Bacana, e agora vamos com mais música. Vamos ouvir Derreti, outra composição da Ana. Esta conta com a participação especial do genial Ney Matogrosso. Ana Canhas e Ney Matogrosso no MPB Unesp.
Caminhando na rua, aquele sentimento que ali nunca deixou de existir.
O corpo acendeu,
os olhos brilharam, almas tão distantes podem se falar.
Ficaram parados, o mundo girava, não tem palavra para explicar. Sorriu meio sem graça e não entendia que naquele dia só queria amar.
Ai, amor, eu quero de novo.
Eu derreti.
Momento que não cabe o tempo, decidiram logo que iam se juntar num apartamento subindo as escadas. Eu nem sei seu nome, mas vou te beijar.
O universo faz as coisas tão estranhas numa lógica pra desestruturar.
Eu me parto ao meio, procuro o meu inteiro
nas paredes que parecem desabar.
Então se vestiram e não se olharam, pensando se aquilo era real.
Eu não te conheço nem a mim direito.
Você sabe que não tem começo nem final.
Ai, amor, eu quero de novo.
Eu derreti.
Ai, amor, de novo.
Legal, que sonzeira, hein? Ana, quando o artista produz um álbum, é como se fosse parir um filho, né? É um carinho enorme. Mas, particularmente, tem alguma faixa desse disco que te toca mais de perto por algum motivo especial?
Ah, tem a do meu irmão, né? Do Leandro, do lado de lá. Eu acho que é uma faixa muito profunda pra mim. Meu irmão morreu de uma forma muito trágica, ele era muito jovem. Tem Vida Real, que é a música, a canção que abre o disco. Acho que ela é uma canção bastante importante. Ah, eu vou te falar, eu gosto do meu disco de cabo a rabo. Adoro Cicatriz, adoro Voo, adoro Vai Passar. Trabalhei 14 meses para chegar nesse lugar. Que eu posso cantar hoje qualquer canção desse disco. Feliz, feliz, assim. Todas me representam, todas têm algo muito meu nelas. É um disco muito feliz e isso me deu uma paz muito grande, que eu nunca tinha experimentado. Eu nunca tinha feito um disco tão autobiográfico, né? Ao mesmo tempo que era uma grande responsabilidade trazer um disco autoral pós-Belchior, eu acho que eu encontrei meu caminho na música, sabe? Eu acho que eu sou isso aí, entendeu? Isso aí que tá na vida real. Eu sou essa artista que é trovadora, que é folk, que tem essa, o rock do Toda Mulher é Além, né? E é pop também. Eu acho que é um disco que me define muito bem, porque é uma caminhada, sabe? A gente vai tentando se encontrar, mas a vida também se impõe, vai... De repente, eu acho que a idade, cara, eu tô com 44, né? Tem uma coisa que a idade você fala, mano, foda-se, eu sou isso.
De ponto, verdade.
Entendeu? Tipo assim, e é um foda-se no amor que eu tô falando, de tipo assim, cara, parei de fingir que eu sou outra coisa, ou parei de querer que os outros me amem por algo que eu não sou. Eu sou isso. E aí, o que a vida vai me trazer a partir disso, eu te falo que a minha vida só tá melhor depois que eu fiz isso. Só pessoas mais legais chegaram, mais respeito eu tenho das pessoas que me cercam e das que também não me cercam. Me cercam, assim, de longe, vão nos shows e tudo, mas digo, não só aquelas do círculo íntimo, né? Então, a vida ficou muito mais legal pra mim quando eu falei, cara, eu sou isso. E aí volta para o nosso papo psicanalítico do começo, eu acho, sabe? É acolher a sombra, conversar com aquele oculto que você fala, tipo, porra, eu fiz aí música porque eu fui amante, eu fiz música aí para amor não vivido, que é o Derreti, eu fiz música para um irmão que morreu, eu fiz música contando que eu morei num pensionato com profissionais do sexo, eu fiz música para um amigo meu que se matou, que é Vai Passar. Então, tá tudo aí, sacou? E é isso, é isso.
Eu ia te fazer uma pergunta um pouquinho mais pra frente, né? Mas aproveitando, né? Então, em linhas gerais, algumas palavras. Você falou aqui já um pouco, mas como você define sua obra num todo? Pensando, você falou que esse álbum define sua vida, ok. Mas você tem alguns álbuns. Em linhas gerais, como você define a sua obra, Ana? Hoje, olhando pra você.
Eu tenho muitos discos que eu não gosto, meus, assim, como álbum. Eu tenho canções em todos os álbuns que eu gosto, versões. Mas eu não tenho, assim, um álbum com essa inteireza. Esse é o primeiro, é como se fosse um... Aí tem muita gente que vai falar, ah, mas é sempre assim. O artista sempre fala isso, que tá lançando o disco, é o melhor disco da vida dele. Mas é de fato, porque eu tinha isso, assim, de tipo... Cara, eu falei pro Dudu, Dudu, eu não tenho um álbum que eu gosto inteiro, de cabo a rabo. E eu quero muito te dar essa missão, sabe, de... Então ele abraçou muito essa ideia de, tipo, ele se dedicou muito, trabalhou muito, foram 14 meses, é muita coisa em estúdio, né? Então eu tenho, assim, os meus discos, acho que eles me representam, assim, o disco Todes na fase da militância, o disco Tô na Vida, eu namorava o Lúcio Maia, da Nação Zumbi, então um disco bem rock and roll, roqueiro. Tem o disco O Amor e Caos, que é tipo um monte de letra horrorosa. Meu primeiro disco de estreia, um monte de letra ruim pra caralho, sabe? Mas a gente é o que a gente pode ser. As letras toscas, assim, não tem nada ali que tá sendo dito que presta. Mas é isso, cara.
É um começo, né? Tem que ter um começo.
Eu não tinha lugar, eu não tinha empresário, não tinha... Hoje eu tô cercada de pessoas maravilhosas que me norteiam, que me ajudam, sabe? E também a maturidade depois, porra, depois que eu fiquei 4 anos cantando Belchior, Eu entendi muita coisa que eu não entendia antes, entendeu? Porque o Belchior, ele é tapa na cara atrás de tapa na cara, irmão.
Sim, total.
Ou você fica de pé ou você tomba. Não à toa, foi a Elis Regina que gravou ele. Assim, a voz propulsora do Belchior foi a intérprete mais cabulosa do país, entendeu? Então, o Belchior é para os fortes, ele é para os loucos, ele é para os intensos, né? Ele tinha 6 planetas em Escorpião, não é brincadeira, entendeu?
Sim.
Então eu acho que agora eu fiz um disco que me coube fazer na maturidade do ponto que eu me encontro da minha vida, assim, que é isso que eu te falei, da gente falar, cara, eu sou isso, e é isso que tem, foi isso, Deus, universo, sei lá, Deus, eu acredito em universo e Deus, sem religião, sem nada, só, eu acredito que existe uma inteligência por trás das coisas, eu sou o que eu sou agora, o que eu posso ser, eu tô me trabalhando pra melhorar todos os dias, mas... Também é isso, quando eu olho pro meu primeiro disco lá, eu falo, meu Deus, como é que eu escrevi uma porcaria dessa? Tá valendo, era o que eu consegui.
Claro. E você fala dessa questão da maturidade, dessa produção toda, vale até sintonizar o ouvinte, que você tá falando do Dudu Marotti, que é um dos grandes produtores do Brasil, que trabalha com gente forte da música brasileira, né, Ana?
É, o Dudu é maravilhoso, cara, Dudu é uma pessoa, assim, excepcional. É, produtor de alma, sabe? Produtor verdadeiro, produtor de alma, assim, de ter estrela do pop, né? Ele é maravilhoso, cara. Foi muito divertido. A gente teve pega pra capar lá também, entendeu? Porque, mas é umas brigas boas, que é tipo assim, ele defendendo as ideias dele, eu defendendo as minhas. Que é a famosa briga boa, que é tipo assim, o cara tá envolvido, ele quer ver o bagulho acontecer. Então, eu só agradeço, cara. O Dudu foi... E, não, e Fernando Furtado não teve nada a ver com essa decisão, tá? Muita gente acha que agora ela é empresariada pelo cara do Skank, ela vai trabalhar com o Dudu Marotti. O Fernando nem sabia que eu tinha ido me encontrar com o Dudu. Fiz tudo na encolha.
pra fluir a parada.
E aí eu cheguei pro Fernando e falei, ó, eu escolhi o produtor. Ele falou, ah, é? Quem é? Eu falei, Dudu Marotti. Ele fez assim, tem que escolher, hein? Eu falei, eu que escolhi. Mas todo mundo acha que foi Fernando. E o Fernando não tem nada a ver com essa decisão.
Legal. E os vídeos ficaram bem bacanas, hein? Ficaram legais, não? Tanto o clipe, né? Com o Derreti. E os vídeos que você fez, puxa, é linear assim, né? Eu achei muito louco.
É, os visualizers, né? É, hoje eu tava dando uma entrevista de manhã, que o bagulho tá assim, né, Fio? Entrevista amanhã, tarde à noite.
Que bom.
E eu tava de manhã gravando podcast e o cara botou os visualizers na tela. E ele falou exatamente isso também. E fazia um tempinho que eu não assistia, né? Porque correria tudo. É, e realmente eu filmei aquilo com o meu celular. Eu mesma filmei. Com a tela invertida. E aí uma amiga minha editou, que é muito maravilhosa, que é a Chay Peled. Mas ficou vida real. E é isso que eu acho que é valioso nesse material, é essa... Essa parada de, tipo, é isso que eu tô te falando aqui. Eu sou o que eu sou. E é isso que eu sou. Porque é o seguinte, você vai pro estúdio, você bota equipe, você bota figurinha, não sei... Mano, quando você vê... Não é mais você. É tudo menos você. É o stylist, é o maquiador, é o fotógrafo, é a porra toda. Mas não é você. É muito perigoso. Isso na arte é muito comum na música, assim. Vai fazer um clipe, fica empolgado... Contrata isso, contrata aquilo. Essa semana, eu vou te falar que eu rodei um clipe. Aqui, eu chamei um amigo meu, câmera na mão, fomos pra rua aqui e gravamos um clipe, entendeu? Na esquina de casa, aqui na praça. E ficou sensacional o Murilo. Claro, o Murilo é um desbonde, é um talento imenso. Mas o clipe de Derreti, por exemplo, eu editei. Eu peguei o
Bruto.
Eu peguei o Bruto e editei com a Chay. Mas eu que editei, assim, no sentido de Chay, agora é essa cena, agora é essa... É isso, se eu quero que é vida real, o que, que é real? É o que tem que sair da minha mente, do meu coração, entendeu? Senão não vai ser real, vai ser outra pessoa, vai ser outra coisa. O real é o que a gente quer, pro bem e pro mal, né?
Sem dúvida. E a perspectiva de show, a agenda já tá legal, né?
Tá legal. Tamo rodando bem já, tá massa, tô super feliz, tô com 2 shows na estrada, né? O Vida Real com Banda e o Trovadora, que é um show voz sozinha, eu e violões. O Martin, o Gibson e o Taylor, meus 3 maridos no momento. E É o que tá dando.
Tá bem acompanhada.
É. Então, em 22 anos de carreira, eu nunca tinha feito um show sozinha no palco. Foi bastante assustador pra mim. Mas fluiu, cara, fluiu tão bem, foi tão legal. Porque eu queria fazer um show que eu pudesse contar mais histórias, né? Porque o povo adora que eu conto história. Que tem história, dá com pau também, que eu vou te falar, viu? Outro dia eu tava lembrando, cara, que eu... Você acredita que eu já morri e voltei?
Como assim?
Eu nunca contei isso em lugar nenhum, mas eu vou contar no show. Eu tive uma parada cardíaca, cara. Eu fui reanimada por 7 médicos.
Aonde isso?
Em casa, passei mal. O meu irmão veio aqui, me levou pro hospital no Uber. Eu já me despedindo no Uber dele. Nossa. Falando pra ele, eu vou morrer. Eu sabia que eu ia passar por alguma coisa louca. Dito e feito, eu entrei no hospital, eu já entrei engatinhando. Os caras me tiraram, eu já entrei andando de 4 no pronto-socorro.
Nossa.
Foi dia 20 de novembro de 2017, eu nunca vou esquecer. E aí os caras me botaram numa maca, me levaram pra pronto-socorro e tal. E aí, de repente, cara, entraram 7 médicos e me reanimaram. Aí um deles me deu um soco no peito, que eles falam que esse soco é assim, vai morrer. Já morreu, vamos dar o soco pra ver se revive. Porque ficou preto aqui, sabe? Tipo, porque tem o risco também até de quebrar esse osso aqui, né?
Uhum.
E o maluco deu o soco, velho. Na hora que ele deu o soco, eu voltei. Então, eu já morri, entendeu? Mas nunca contei isso em lugar nenhum. Um dia tem que contar, gente. Me respeita que eu já morri e já voltei. E eu vou contar. que eu fiquei consciente. O louco dessa história não é ter morrido e voltado. O louco dessa história é ter ficado consciente, porque eu lembro do que os médicos falaram. Teve um médico que achou que eu tava tendo overdose, aí o meu irmão gritava com ele do corredor, falava, ela não usa nada. Eu realmente não uso nada, cara. Eu tomo uma bebidinha quando muito e muito pouco, entendeu? Eu não uso quase nada. Fumo um baseadinho pra dar uma namorada e isso aí, minha vida é super tranquila. E eu lembro do médico falando, vai lá embaixo da cama e procura que as drogas. Meu irmão falou, cara, ela não usa nada, mas gritando. Nossa. Isso enquanto eu rolê, entendeu?
Nossa.
E eu lembro, então os médicos ficaram muito chocados. Eles não entendiam como que eu fiquei consciente auditivamente durante esse período que eu tava no limbo ali. Depois eu fui pesquisar sobre EQM, experiência de quase morte e tal. Mas é fato que eu vivi isso. E eu não sei, então tem muita história, cara. Muita história. Muita história boa. Muita história boa.
Legal, legal você ter falado, porque.
Boa é história assim, o Ariano Suassuna que fala isso. História boa é aquela história que. Ele fala assim, o Ariano Suassuna, que eu amo o Ariano Suassuna, ele fala: história boa é aquela que tem loucura no meio. Se você chegar aqui e falar, tô feliz, tô milionário, minha vida tá linda, tô cheio de saúde, meus filhos são ótimos. As pessoas vão lá, tá, vão embora. Agora, se você contar história boa, você tem que ter história louca, entendeu? História que você se ferrou, que você deu a volta por cima, essa história é boa. Essa história, eu tenho várias.
É, legal, né? Ele era um gênio, né? Eu gostava da frase dele, só os loucos que me interessam, o resto não me interessa.
Eu amo o Ariano. E, tipo, segundo Freud, de perto ninguém é normal.
Indo para a reta final aí do papo, a gente está numa mídia de uma universidade pública, né? E onde nós temos um curso de música no Instituto de Artes da Unesp, na Barra Funda, inclusive, quando puder, vai visitar, que é um instituto muito legal. E onde adentram, né? Alunos novos, né? Alunos, inclusive trans também, né? Nós somos uma universidade com cotas, com só cotas, mas concursos voltados tanto para alunos, professores, né? Trans, entre outras questões. E agora para um jovem que é dentro de uma faculdade, que reflexão você pode deixar? Uma reflexão mesmo, porque um jovem que entra ali com 18, 19 anos e quer viver da música, não ser famoso, mas viver da música, sabe? Que reflexão você pode deixar para ele?
Olha, eu acho que eu não sou a pessoa indicada para te falar isso.
Não, é sim, porque você tem uma vivência.
Pois é, cara. Eu fiz 6 meses de ULM, fiz 6 meses de Sousa Lima. E me formei lá na USP em artes cênicas, né? Pra trabalhar com educação, queria a licenciatura. Cara, a minha reflexão sobre isso é que eu fui a pessoa que eu fui cantar no bar. A minha faculdade foi o bar. Eu acho que... Depende da sua experiência. Se você quer ser um músico erudito, eu não me sinto calibrada para falar nada, porque eu não conheço, né, o universo. Mas se você quiser ser um músico de música popular, eu sempre vou achar que a noite, o bar, o baile são faculdades de vida. Eu acho importante você estudar, ler uma partitura, conhecer teoria. Mas é o seguinte, música, para mim, sempre vai ser sobre tocar uma outra alma, emocionar um outro ser humano. Que quem vai te ensinar isso, meu irmão, é a vida real. É isso aí que eu te falei. Eu venho da noite, do bar, fiquei 5 anos cantando na noite. Entendeu? Então, eu acho que ali é um ambiente assim pra você. Você vai ganhar mal, você vai ser explorado. É tudo isso aí, tá tudo certo. Mas você vai aprender muito como a música tem um poder transcendental. A música é uma roda de fogo, já dizia o Mário Edson, pianista que me ensinou tudo lá no bar. Um dinossauro da música da noite que tocava na baiuca. No... Essa roda de fogo não está na sala de aula. Então, assim, a sala de aula, legal, você vai fazer amigos, vai arrumar namorado, namorada, você vai na festinha, vai beber, vai ficar chapado, legal, tudo isso, faculdade, ótimo. Eu tenho amigos de faculdade que eu falo até hoje, Maria Amélia, Eduardo, tudo, pessoas que eu amo muito. Mas se você quer ser músico, eu acho que é vida real, cara, eu acho que é sair tocando onde você puder, sabe? E enfrentar mesmo, porque o que vai ficar dessa experiência... Você não escolheu ser músico achando que vai ficar milionário no começo da sua vida, porque a não ser que você... Não sei. Mas eu acho que a chance disso acontecer... Tipo assim, se você escolheu ser músico, já é um lugar de resiliência, de amor à arte, de dedicação à emoção, né? Então, acho que é por aí, assim. Por isso que eu te falei que eu não sou a pessoa mais indicada, né? Porque eu acho que a Unesp é fabulosa. Inclusive, essa minha amiga, Maria Amélia, dá aula na Unesp. Ela adora dar aula lá. Dá aula nas cênicas. Mas eu sou vinda de USP, né, de Universidade de São Paulo, eu sou vinda de uma faculdade pública, mas onde eu aprendi mesmo foi na noite. Então, eu acho muito importante estudar, muito lindo, importantíssimo, continue, siga. Eu mesma não sei ler partitura, não sei solfejo, não sei nada disso, porque a minha escola de cantora foi a Edith Piaf, foi a Billie Holiday, foi a Elis Regina... Foi a Gal Costa, foi a Rita Lee, compositora, foi a Nina Simone, foram essas, foi a Aretha Franklin. Essas são as cantoras que me ensinaram a cantar. E o resto é o trabalho que você tem que fazer você.
Você quer uma reflexão mais legal que essa? Adorei. Meu pai era músico de baile, né? Meu pai é falecido, ele era trombonista, então ele falava quantas gafieiras ensinaram ele, né? A se virar na noite, né? E para finalizar, Ana, deixa aí, né, seus contatos para quem ainda não conhece, né, você queira ou não, né, é sempre um destaque nas redes sociais, no Instagram, fica à vontade aí para deixar para quem quer te seguir, para quem quer contratar seus shows também, passe aí seus contatos.
Tá bom, o pessoal encontra nós aí no Instagram, no Facebook, no TikTok, a rede que eu sou mais famosa, tenho 3 mil seguidores, eu amo, eu entro lá no TikTok, parece, eu amo, assim, tipo assim, é comunidade micro, né? Mas estamos aí, estamos no YouTube para ver os visualizers. Tem site. Ah, e o resto aí é isso aí, né? Dá um Google, estamos aí na vida louca, vida real. E obrigado, Rê, pelo esse papo aqui. Pessoal de universidade é um público que chegou muito junto da gente, o Belchior, e continua chegando, né? E eu tenho muito apreço pelo público universitário, pelas mentes jovens do país. Eu me considero uma mente jovem, eu me considero... O povo pergunta pra mim, quantos anos você tem, Ana? Eu falo, cara, eu tenho 13, tenho 78 e tenho 44 também. Então, porque cada momento pede uma idade, né? Tem hora que você tem que ser criança, tem hora que você tem que ser...
Quinta série.
Quinta série, turma do fundão, né? E tem hora que você tem que ser aquela idosa, terceira idade, sábia, feiticeira, bruxa. Então, nós temos todos, é a vida que vai te pedir a sua idade, no momento que ela quer. Beijo.
Maravilha, essa foi a querida e talentosa Ana Canhas. E para finalizar, vamos escutar Amiga, Se Liga. Esta faixa tem a participação especial de Roberta Miranda. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp, valeu!
Amiga, se liga, ele só diz te amo na cama. Amiga, sai fora, e a mulher dele não é sua inimiga, se toca.
Amiga, se liga, ele só diz te amo na cama. Amiga, sai fora, e a mulher dele não é sua inimiga, se toca.
Sei que você se apaixonou por esse boy casado, me faz um favor. Cai na real, isso não é amor.
É muita tensão, eu sei, dá um calor.
Pensa bem na situação, ele pega você e quebra o seu coração. Isso não é legal, cê vai passar mal.
E eu que sou tua amiga, tô mandando a real. E quando não tiver mais nada nem ninguém, esse amor vai virar mágoa, você sabe.
E quando não tiver mais nada nem ninguém, esse amor vai virar mágoa, você sabe bem.
Amiga, se liga,
ele só diz te amo na cama.
Amiga, sai fora,
e a mulher dele não é sua inimiga, se toca.
Amiga, se liga, ele só diz te amo na cama. Amiga, sai fora,
e a mulher dele não é sua inimiga, se toca. Ele vai dizer que quer se separar, cê sabe que é mentira, é uma barra pra levar.
Eu sei que dói, amiga, cê se apaixonou, desencana desse boy, aposto que pra ele é sexo.
Sexo.
E quando não tiver mais nada nem ninguém, esse amor vai virar mágoa, você sabe.
E quando não tiver mais nada nem ninguém, esse amor vai virar mágoa, você sabe bem.
Amiga, se liga,
ele só diz te amo na cama.
Amiga, sai fora,
é mulher dele, não é sua inimiga, se toca.
Amiga, se liga,
ele só diz te amo na cama.
Amiga, sai fora,
é mulher dele, não é sua inimiga, se toca.
Eita, tá na hora de se tocar. Ele só quer você na cama. É muito complicado, mas olha, a mulher dela tá enxergando além do horizonte. Bora lá, Aninha.
Bora, Roberto.
Amiga, se liga, amiga, se toca, amiga, sai fora. Amiga, se liga, amiga, se toca, amiga, sai fora.